Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, Sr. Engenheiro Luís Pardal e Sr. Engenheiro Alberto Ribeiro, os nossos agradecimentos pela vossa disponibilidade em colaborarem com a Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Peço desculpa também do tempo que estiveram à espera, mas como era dia de plenário, nós agora começamos a ter os calendários muito apertados e a ter que ir acumulando tarefas. Bom, dizer-vos que esta audição é no âmbito de duas petições que deram entrada na Assembleia da República. Penso que conhecem o teor das petições que vos foi enviado, por isso também, por economia de tempo, me dispensava de estar aqui a dizer muito no concreto o objetivo. Portanto, como sabem, uma aponta mais num sentido e outra no seu sentido contrário, mas todas têm por fundo, por tema, a questão do alargamento do terminal de contentores do Porto de Lisboa em Alcântara. Bom, a necessidade de fazer esta audição com a REFER surgiu muito na sequência da audição que fizemos com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, porque aí ficámos com a noção de que as coisas estavam alteradas, por assim dizer. Ou seja, o projeto inicialmente previsto para a solução ferroviária ali para o nó de Alcântara, no âmbito do alargamento do terminal de contentores, já não era a solução prevista inicialmente. E, bom, houve algumas questões que os senhores deputados quiseram colocar, neste caso concreto, ao senhor presidente do INEC, que também disse, o que é compreensível, que, quer dizer, ele não era o dono da obra, não poderia, não lhe competia estar a essas respostas. Nesse sentido, nós agradecemos a disponibilidade da REFER e dos senhores engenheiros para aqui estarem, porque com certeza vão contribuir para o esclarecimento desta questão. Dizer-vos também o seguinte, só para situar, o objeto de uma, pelo menos de uma das petições, que era a cessação da vigência do decreto-lei que autorizou a prorrogação do contrato de concessão com a Lisconte, já foi de alguma forma esvaziado, entre aspas, porque já houve um debate em sede da Assembleia da República de uma apreciação parlamentar no sentido da cessação da vigência do decreto-lei, que não foi aprovado, não é? Portanto, não foi aprovado. No entanto, a Comissão de Obras Públicas entendeu que deveria, mesmo assim, levar até ao fim este processo, ouvindo quem fosse possível ouvir, no sentido de dar todo o esclarecimento, mas, por outro lado, que os grupos parlamentares pudessem ficar com a informação toda e depois terem, como é óbvio, as atitudes ou as iniciativas que entenderem sobre isso. Por isso, esta, em princípio, será a penúltima audição, a REFER, porque iremos fechar com o Sr. Ministro das Obras Públicas e, a partir daí, portanto, as petições ficam encerradas. Pronto, a metodologia que temos seguido nestas audições é uma primeira intervenção dos senhores engenheiros, se entenderem, claro, que conhecem o tema, e depois uma pequena volta para os senhores deputados. Já agora dizer que está presente a senhora deputada Isabel Jorge, do Partido Socialista, que é também vice-presidente da Comissão, o senhor deputado Bruno Dias, do PCP, o senhor deputado João Gaspar e o senhor deputado Horácio Antunes, do
Alberto.
Alberto, eu peço desculpa. É que eu não sei porque é isto que eu confundo sempre. Eu sei, é, porque são os dois da mesma comissão. Mas peço desculpa. E eu própria, Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, e que sou a relatora das duas petições. Pronto, e sem mais demoras, então, eu passaria a palavra, talvez, ao Sr. Engenheiro Luís Pardal. Não se importa, está a ser gravado com a oposição.
Não, por favor de Deus. Muito boa tarde. Temos muito gosto de estar aqui. Gosto de estar aqui, enfim, é ser úteis, na medida em que entendam que as nossas informações enriquecem, enfim, o esclarecimento do dossiê do designado enterramento de Alcântara, projeto de Alcântara. Bom, eu, relativamente às duas posições que suscitaram digamos, estes encontros, estas audiências, estas audições. As petições referem-se essencialmente à questão do terminal de contentores. Eu sobre esse assunto, isto é, concretamente no que se refere às infraestruturas ferroviárias, há uma clara demarcação, isto é, nós fomos arrastados ou tivemos a oportunidade de reabrir um dossiê que nos era muito caro a nós, gestores da infraestrutura ferroviária, por via da questão ou da avaliação de uma situação que levou à conveniência de reforçar o atravessamento ou o alargamento da zona do terminal de contentores. Vamos lá ver se eu me explico melhor. A refer, a gestora de infraestruturas, ainda antes da refer já era assim, sempre teve um propósito, o objetivo de ligar a linha de Cascais à linha de Cintura. A linha de Cascais, portanto, estava completamente isolada, não era interoperável com a rede, não tinha acesso a ela e mesmo que tivesse fisicamente as condições em que funcionava, não permitia uma total e integral interoperabilidade. Concretamente, estou a falar da questão da alimentação. A alimentação da linha de Cascais era e ainda é em corrente contínua, e digamos, a rede nacional eletrificada é 25 mil volts. Portanto, esse digamos, era uma fragilidade, era uma questão que dava, digamos, um estatuto de isolamento à linha de Cascais. Isso era penalizador, porque a possibilidade de aceder através da linha de Cascais à linha de Cintura e, através dela, à rede nacional, é um meio muito significativo em termos de acréscimo de mobilidade para a Grande Lisboa. Portanto, a possibilidade da pessoa não ter que mudar, não ter que alterar, enfim, poder ter um percurso contínuo, era um excelente ganho. E, portanto, esta oportunidade, esta ideia, sempre teve pendente. Agora, atenção, a ligação física da linha de Cascais à linha de Cintura não é uma obra fácil. É uma obra muito difícil. Portanto, isto é um aspecto que não podemos, de forma nenhuma, perder de vista. Isto é, não foi por negligência ou menos empenho que este projeto não andou. Ele foi várias vezes pensado, como, por assim dizer, no reconhecimento das vantagens que associava, mas depois o pô-lo em prática é, de facto, um assunto complicado. Problemas geotécnicos graves, problemas hidráulicos, problemas de hidrologia, enfim, é uma zona muito sensível. Para além disso, é uma zona onde passa o caneiro, enfim, que tem implicações grandes e, portanto, digamos que houve entusiasmos, houve períodos em que houve entusiasmos, que se foi até um certo ponto, mas invariavelmente o assunto depois acabou por ser abandonado. Ora, esta renovação, este alargamento da concessão dos contentores, que é um assunto claramente que é à margem, que se passa, que se decide, que se pondera e decide à margem de refer, cria a oportunidade de, por via, digamos, do acréscimo de capacidade, de capacidade que é preciso garantir para o escoamento do previsível tráfego de contentores, abria a oportunidade de retomarmos um processo que, repito, estava há décadas pensado, mas não assumido. Portanto, digamos que tivemos, a cenoura da refer no processo de Alcântara era a possibilidade, digamos, de atingir, digamos, esta ligação. Além de tudo mais, o assunto era também um momento de oportunidade grande para outros efeitos, porque a linha de Cascais está num estado bastante mau, as instalações acabaram a sua vida útil, tem que ser sujeita a uma renovação muito, muito profunda. ao nível da plataforma de via, ao nível das estações, ao nível dos apeadeiros, enfim, era havia uma necessidade imperiosa e praticamente inadiável, direi mesmo imperativa, de fazer investimentos significativos. E esses investimentos, necessariamente que a sua definição rigorosa, dependia muito da possibilidade de este projeto ir ou não para a frente. Concretamente, vejamos. A alimentação. Se porventura nós temos a possibilidade de fazer a ligação, a renovação da subestação de tração e do sistema de alimentação é uma oportunidade excelente para, digamos, normalizar e uniformizar a rede toda. Essa questão é uma questão importante em termos de instalações, mas também é uma questão importante para a seleção e encomenda do novo material circulante. Porque o novo material circulante seria um ou seria outro, ou as especificações desse concurso dependeriam muito do tipo de alimentação que viesse a ser, digamos, utilizada naquela linha. Portanto, além disso, a questão da sinalização. A questão da sinalização, a sinalização existente era perfeitamente insatisfatória e, portanto, também era um momento importante de tomarmos, digamos, decisões nessa componente do sistema e, portanto, componente essa que também era relevante para a seleção do material circulante. O material circulante, como sabem, é um concurso que já está na rua. Foi definido pressupondo exatamente que esta ligação vai ser feita, com mudança do sistema de alimentação e com uma tecnologia dos sistemas de sinalização, de detecção, de controlo, enfim, já da nova geração. Portanto, nós já estamos a assumir na prática os efeitos daquela ligação. Bom, portanto, esta é uma parte, é uma componente muito importante do entusiasmo e da forma como a refere em cara o projeto, o designado projeto de Alcântara. Mas tem também uma segunda componente que é a prestação, digamos, enquanto gestor de infraestrutura ferroviária, das condições de escoamento que o novo quadro ou o expectável quadro e movimento de contentores que se venha a verificar na zona possa exigir. Portanto, toda a operação na zona do Porto de Lisboa, passa a ter, digamos, um sistema, digamos, de formação e de formação de comboios, portanto, de preparação do tráfego ferroviário, que é o objetivo privilegiar em detrimento do tráfego rodoviário, como é evidente, é uma componente que, com toda a naturalidade, a REFER também assume, porque lhe compete gerir a rede ferroviária e, ainda que esse ramal, por assim dizer, essas instalações estejam uma zona privada e dêem respeito a uma concessão particular, específica, particular no sentido de específica, não deve, de facto, de forma nenhuma ser ignorada a especificidade e as competências e a missão da REFER na sua definição. É facto que os primeiros cenários que foram considerados quando foi, digamos, assumida a prorrogação do contrato de concessão, correspondendo, digamos, a um quadro de evolução relativamente imprevisível, mas que, repito, digamos, foram essas alterações de circunstâncias que terão justificado o alargamento do prazo da concessão, mas, digamos, a minha única coisa que me respeita é que, associada a esse prolongamento do prazo da concessão, estava associada à criação de determinadas infraestruturas. E essas infraestruturas, na altura, de início, foram pensadas ligando de uma forma enterrada uma doca seca até um feixe de linhas onde eram formados os comboios que depois atravessavam a linha de Cascais para aceder à linha de cintura. Admito, portanto, que essa solução, que a Refer ficou incumbida de validar sob o ponto de vista ferroviário, validar no sentido regulamentar, de procedimentos ferroviários, de questões de segurança, digamos, de operação, foi equacionada em relação a essa possibilidade, a essa solução, foi equacionada uma alternativa, que é uma alternativa à superfície. Isto é, em vez de enterrar integralmente todo o ramal desde a Doca Seca até ao Feixe, parcialmente desenvolve-se à superfície e só se enterra numa zona, digamos, mais afastada. Porquê é que isso é feito? É feito porque, como eu comecei por referir, a zona é extremamente adversa, delicada, complexa. E, portanto, esta solução à superfície, de certa forma, atenuava, reduzia os problemas da sua concretização. Basta dizer que a zona enterrada, a solução enterrada, cruzaria com o Caneiro e a zona à superfície não cruza. Portanto, só por aí já seria uma vantagem. Mas, além de tudo mais, aí em termos não rigorosos, mas a estimativa da economia que se admite conseguir com a zona à superfície, com a solução à superfície, é da ordem dos 40 a 50 milhões. Portanto, há também uma questão, digamos, relevante, uma questão económica relevante, porque o investimento reduz substancialmente. Portanto, há questões técnicas e há questões económicas que justificaram, na origem, de se ter desenvolvido uma segunda variante. Atenção, qualquer das duas soluções é viável. Qualquer das soluções é possível. Aliás, qualquer das duas é delicada. Mas qualquer das duas é possível. Como tal, foram contempladas, digamos, nos estudos prévios que foram desenvolvidos, mas que até podem ser otimizados, necessariamente podem ser otimizados, designadamente os que desenvolvem à superfície, para atender a outros requisitos, a outras, digamos, preocupações de salvaguarda de jardins ou de zonas de parqueamento, etc., digamos que já não são questões específicas da atividade ferroviária, mas que têm a ver, enfim, seja com o Porto de Lisboa, seja com a Câmara de Lisboa, etc. Bom, e portanto, estas são as questões que se desenvolveram do lado do Porto de Lisboa, da zona portuária. Do lado, feito o atravessamento, e devo dizer que a zona do enterramento da linha de Cascais para a linha de cintura é um projeto que não tem grande inovação, grande, tem alguma, mas não tem grande inovação relativamente a estudos há muito desenvolvidos com o mesmo propósito e que tinham ficado suspensos. Portanto, trata-se de enterrá-lo, de o enterrar, enfim, ganhando um bocadinho de cota para ter um desenvolvimento adequado, a localização da estação alternativa à estação de Alcântara tem uma localização em frente à urbanização de... Uma urbanização Alcântara-Mar, será? Não, não. Nova Alcântara.
Não.
Não é? Não. Alcântara-Rio, mas é o Pingo. É isso mesmo. É uma forma... Portanto, é a localização da estação que é enterrada.
É enterrada.
Essa estação é enterrada. Continua enterrada. É enterrada. Bom, e depois, como é que dessa estação enterrada depois vai ligar à linha de cintura? Começou por haver uma solução. Uma solução que atravessava os terrenos da estação de Alcântara Terra e toda aquela envolvente que são terrenos que são património da Refer e que a Refer, acho que estamos a cometer uma inconfidência, tem até o propósito de vir a reunir ali os seus serviços todos, criando ali, digamos, um campus, digamos, ferroviário onde serão instaladas as situações. Evidentemente que essa solução é uma solução, possível, mas que devassa um pouco a área de que nós dispomos, prejudicando, portanto, o propósito do seu aproveitamento como campus ferroviário, e cruza, obriga a refazer um troço do Caneiro. Perante estes dois aspectos, que são sempre aspectos que, se puderem ser evitados, deve-se tentar, foram desenvolvidas duas outras alternativas. É que, saindo da estação enterrada, o desenvolvimento é ao longo do separador da Avenida de Ceuta, até o momento que ganha cota para ir, digamos, ligar ou interceptar a linha de cintura lá mais à frente. Foi uma variante àquela que cruzava praticamente todo o nosso terreno. E depois foi feita ainda uma terceira, sempre, atenção, todas estas soluções foram feitas com o acompanhamento do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. A gente já voltamos a esse aspecto, que é um aspecto muito importante. Mas, com grande até entusiasmo pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, foi feita ainda uma segunda variante, depois terceira já, exatamente. Terceira solução, exatamente. Que é na encosta de Monsanto. Portanto, vai a meia encosta. Portanto, há via de Ceuta. Uma via por aqui, outra via para o separador, e uma vai nesta encosta, até que depois ganha a cota suficiente para cruzar e vir ligar à Avenida de Ceuta. Esta solução é a solução que tem uma grande vantagem, não toca no Caneiro, não devassa a sua execução, digamos, não associa grandes perturbações durante a fase de obra, porque está ali fora, está, digamos, é marginal, digamos. Os conflitos não são tão acentuados durante a fase de construção, só que é mais cara noutro tipo de parte do trabalho, que é a estabilização, é o suporte daquela encosta, que pode ter ali, digamos, obras relativamente caras. Seja como for, é hoje legítimo dizer que, considerando na parte portuária, não a solução totalmente enterrada, mas aquela parcialmente à superfície, e considerando esta que é mais cara, mas que também é mais apetecível, da encosta, digamos, poente, na zona da Avenida de Ceuta, mesmo assim, há uma economia relativamente à previsão que foi fixada com a solução toda enterrada na lada da primeira versão, de 15 milhões. Portanto, digamos que a solução inicial que foi considerada apontava para valores da ordem dos 165 milhões. E neste momento a combinação da solução mista, superfície, enterramento da zona portuária e da encosta, totaliza cerca de 150 milhões. Enfim, com o rigor que é possível nesta fase. Portanto, a solução inicial tinha uma solução totalmente enterrada do lado portuário. Desde a doca seca até ao feixe e tal. Tudo enterrado. E combinava com esta solução, que é a solução que passa pelos nossos terrenos para a primeira. Esta combinação das duas estimava-se em 165 milhões. Combinando agora do lado portuário, não a totalmente enterrada, mas a que vai um bocado à superfície, depois só enterra para o feixe, com a outra, que é a que vai na poente, da Avenida de Ceuta, a previsão do total do investimento?
136.
36? Então, olha, eu mas, segura, é... 150. Desculpe, eu corrijo os números. Eu disse 175, 150, queria dizer 150, 135. Peço desculpa. Exatamente. A atual é mais barata, 15 milhões. Quer dizer, continua a ser 15 milhões, mas em vez de ser 135.
A segunda.
A que passa pelos terrenos da estação. Mais a zona, a solução toda enterrada, mas há sempre duas, totalmente enterrada na zona do Porto, mais a que passa pelos nossos solos, a combinação destas duas são 150. Agora, a zona, na zona portuária, a solução mista, superfície aterrada, com do lado, digamos, da poente, com a ligação de poente, a combinação destas duas são 135. 135. Pois é. É exatamente. Essa combinada com a de superfície da zona portuária. São, digamos, os números de referência que temos. Agora, de que é que depende esta opção? Depende da avaliação que for feita em sede de estudo de impacto ambiental, discussão pública. Que ainda não está. Está entregue, mas não está ainda não está nesta fase. Aliás, nós vamos, inclusivamente, pedir a suspensão dos prazos, porque concluímos que é optimizável o traçado à superfície da solução na zona portuária. Epá, e não queremos de forma nenhuma que se crie ali uma controvérsia à volta disso. Vamos otimizá-la, portanto, não interrompemos. Os prazos não ficam prejudicados, ficam suspensos até que nós façamos este ajustamento e depois retomam-se os prazos do estudo de impacto ambiental. Certo? Não. Tem razão. A dúvida é legítima. Há a zona toda enterrada, a solução toda enterrada. E depois há uma solução que vai parte à superfície e enterra. A parte que vai à superfície é que pode ser otimizada na perspectiva dos todos os interesses em presença. Portanto, há sempre a parte que é enterrada, que é a do feixe, que é onde forma o feixe. Mas a estação é do outro lado, já da linha de Cascais. É muito importante que se perceba, nós vamos. E eu, se calhar, eu não estou seguramente
chamada Doca Seca, que é uma zona que vai ser, estava projetada pelo concessionário, abrir aqui para colocar um feixe de 3 tipos. A solução que está agora em cima da mesa, a segunda alternativa, é não vir totalmente enterrada, nascer alguns por aqui, junto atrás das docas, e começar a vir de nível nesta zona. O que se passava era que o nosso traçado, cumprindo todas as normas e os princípios de projeto ferroviário, o nosso traçado cortava esta zona, portanto era um traçado com escovejamentos pronunciadas e cortava esta zona aqui do Largo de Alcântara. Numa perspectiva de melhor ordenamento, ensaiámos traçados do ponto de vista ferroviário mais finalizantes, com curvas de raio 150, não é 150, 180 metros, mas que não devassem esta zona, libertam esta zona do tráfego ferroviário. Portanto, a solução de nível que está neste momento a ser estudada e que está a ser otimizada é precisamente encontrar uma solução que venha mais próximo da área de Brasília para libertar completamente todo este espaço frente à garra marítima de Alcântara. Vem por cima e depois faz aqui este contorno. Basicamente é isso.
Portanto, não infringindo os mínimos que são necessários para a operação ferroviária, estamos à procura de devassar o menos possível esta zona do jardim enfrentado.
Se trata de uma operação de velocidade.
É exatamente. Isso é a razão que só admite 150. Cara, praticamente. Estamos a fazer um percurso na centena de metros.
Este peixe vai ser completamente enterrado. Agora, nessa situação, há um que é mais fácil ver. Toda esta zona. É muito próxima da via rodoviária. Portanto, como sabe, o canal ferroviário é um canal relativamente curto. Portanto, haverá um pequeno espaço que será, comparativamente com a solução que neste momento temos, que corta toda esta zona das docas. Vai muito de frente à Gar Marítima. E a própria solução que tínhamos desenhado, cumprindo todos os princípios do projeto ferroviário, que também vinha um bocadinho mais a norte, mas continuava a cortar, penso que esta solução está, desse ponto de vista, otimizada e que liberta grande parte do espaço para o lazer e para permitir um reordenamento e esse tal corredor verde que a Câmara pretende. Mantém-se onde está, só que em vez de ser enterrado, ou na chamada doca, está a cota que atualmente tem terra plena.
Estas análises não são apenas análises nem geométricas nem ferroviárias, porque de facto é um meio, é uma zona muito, muito delicada, muito sensível. E nós sempre tivemos consciência disso, enfim, não era difícil, e procurámos que todos os estudos fossem feitos com o apoio, com a colaboração, com o suporte, digamos, científico do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Portanto, aliás, é uma prática relativamente corrente, até é uma norma praticamente sistemática na RFR, sempre que as obras têm uma complexidade e uma delicadeza anormal, recorrermos, digamos, da assessoria e do acompanhamento do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, para além de ter outra capacidade científica, tem outros recursos e outros processos, alguns casos até relacionados com a investigação das soluções mais adequadas às circunstâncias. Portanto, nós temos, de facto, três contratos relacionados com o enterramento de Alcântara, três contratos celebrados com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Concretamente, um tem a ver com estudos complementares a efetuar pelo NEC como apoio ao projeto de nivelamento de Alcântara. Outro é um protocolo sistemático de acompanhamento de Alcântara. É, portanto, é um protocolo que tem uma avessa mensal e que nos garante toda a possibilidade de solicitarmos, digamos, seja a análise de questões pontuais que surjam, sejam a realização de reuniões digamos, técnicas de acompanhamento e a produção de relatórios e recomendações para o desenvolvimento do trabalho. E, finalmente, o estudo específico de hidráulica e hidrologia no Vale de Alcântara, que é um assunto muito sensível e que justificou um contrato específico. Portanto, estes três contratos estão em vigor, decorrem, se entretanto for necessário, serão necessariamente prorrogados, porque não é objetivo de forma nenhuma, digamos, que o prazo seja determinante no processo. E, no âmbito destes contratos, foram produzidos alguns relatórios, embora os relatórios não esgotem a assistência e o acompanhamento que é feito pelo NEC. Porque, como digo, em certos momentos, em fases mais sensíveis, chega a haver reuniões praticamente semanais, que têm as suas atas e de que saem, digamos, os outputs que são necessários para o desenvolvimento do estudo. Portanto, eu não tenho qualquer... Bem, não. Eu vinha preparado e tenho um exemplar dos 4 relatórios que foram produzidos no âmbito destes contratos e tenho, inclusivamente, cópias dos contratos que esclarecem exatamente... Não, é que às vezes é difícil dizer, mas o que é que eles fazem? Olha, os objetivos são estes. Elaboração de um modelo matemático para simulação do escoamento do caneiro de Alcântara abrangendo as seguintes situações. Eu tenho dificuldade em dizer isto. Quer dizer, não sei o que, a situação atual, desvio um montante para passagem sobre o caneiro. É, pronto, é, está aqui. Se quiserem fazer um favor de ver... Não sei. Pois é, mas é um dos únicos que eu tenho. Bom, e de facto há alguns relatórios que são produto, digamos, deste trabalho, que não esgotam de maneira nenhuma o acompanhamento, mas que portanto, estão à disposição para consultarem, para ficarem no... Eu não sei se hoje é que este Ribeiro é mais, talvez, competente para desenvolver algum aspecto, seja de exploração ferroviária, seja técnico. Não sei se queres dizer alguma coisa.
Não, mas à espera das questões que são esquisadas.
E depois posso.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro, pela sua exposição. Passávamos agora, não sei se, Srs. Deputados, eu tinha uma questão já para colocar, se me permitem, eu costumo ser a última, mas é até para situar aqui a discussão e para nós percebermos que temos falado disto. Bom, no memorando de entendimento que foi assinado pelas várias partes, não é? Já em, salvo, já não sei,
acho que
é
abril de 2008,
talvez, existiam um conjunto de obrigações das várias partes. Nomeadamente, há, de facto, a obrigação à REFER de fica com a responsabilidade sobre a solução ferroviária perante, aliás, e o cenário que aqui está neste memorando já não é o cenário com o qual estamos hoje a falar, certo? Porque aqui diz, é só para eu não é só para nós para nos esclarecermos, portanto, o cenário que aqui é colocado, já há bocadinho tinha isto aqui, das obras a realizar, nomeadamente que é zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, já não é o que está em cima da mesa. Como?
É similar.
Está bem, mas não é o mesmo.
Não, pois...
Nem os custos são os mesmos. A minha questão é muito simples, é assim, este memorando já não está exatamente na mesma. Qual foi o compromisso da REFER, nomeadamente com a Lisconte, e se existe, qual é o prazo que tem para a execução da obra, porque uma das petições, um aspecto que foca, é que se a REFER não cumprir naquele prazo, tem que pagar uma indemnização.
Se ficar claramente comprovado que tem responsabilidade.
Mas há uma aliança dos contratos,
Isso é que temos que perguntar.
Aqui
isto é uma questão muito importante.
Pois é.
Isto é uma questão muitíssimo importante.
Não, mas isso...
É porque, repare, senhores, se me permite, depois esclarecem. Mas é assim, nós estamos a falar de uma obra, como o senhor disse muito bem, aliás, começou por dizer, é uma obra muito difícil. É uma obra que se anda à procura das soluções. É uma obra de especial e particular sensibilidade. E depois... A informação que temos é que, no âmbito deste contrato feito com o Lisconte, existem prazos estipulados para a REFER, a empresa pública, executar a obra e, caso não seja executada, tem que pagar uma indemnização. Temos que perceber que ainda nem sequer sabemos, porque, na prática, se me permite, é assim, nós, nesta fase, ainda nem sabemos o que é que vai ser feito, certo?
Não
há estudo de impacto ambiental. Ainda
está fixada a solução que vai ser
concretizada. Exatamente. Então, que tipo de compromissos foram assumidos sem sequer saber qual é a solução definitiva e se isso comporta algum encargo para a REFER. E depois, não sei se quer já responder, talvez se fosse, quer-se uma questão, e depois então eu passava, ou querem colocar já de seguida?
Não era melhor.
Quer responder ou não? Quer responder ou não? Não, a questão fundamental é no objetivo do memorando de entendimento era assegurar a capacidade da infraestrutura para responder aos volumes de tráfego expectáveis do terminal de Lisconte. A solução foi uma solução de referência, não a solução definitiva, porque quando estamos a falar em programas base ou estudos preliminares, nunca se pode considerar a solução definitiva. E, sobretudo, os compromissos da REFER residem na questão de executar uma solução que permita escoar o tráfego previsto. E, portanto, se a REFER não encontrar uma solução até 2013 que permitisse escoar o tráfego previsto, ou o tráfego que aqueles contos venha a requerer, sim senhora, poderia dar aso a questões de emissão. Agora, mas de qualquer forma é preciso referir que o volume de tráfego que foi transmitido e que está documentado no estudo de impacto ambiental não atinge em 2013 qualquer problema de capacidade para a REFER, mesmo com a solução atual. Mesmo com a solução atual. Não. Mesmo partindo do princípio dos volumes de tráfego que foram transmitidos, e é com esses os volumes de tráfego iniciais que nós desenhámos as soluções e que avaliámos a exploração da linha, porque o problema não reside só em termos construtivos, mas também em termos de capacidade de toda a infraestrutura, nomeadamente a ligação à linha de cintura. E, portanto, desse ponto de vista, nós garantimos muito, uns anos para lá de 2013, a capacidade necessária para escoar o tráfego de desconto. Portanto, não há aí nenhum problema quanto à execução das obras, porque não vai pôr em causa a normal exploração do terminal de contentores. Podemos ter até 2013 a obra feita. Esta obra pode estar... Não, garantimos não. Mas pode estar neste momento. Se o estudo de impacto ambiental correr os normais prazos... Se o estudo de impacto ambiental correr os prazos normais, nós em 2013 podemos ter. Obviamente, como foi dito, é uma obra de complexidade técnica elevada e, com certeza, teremos algumas perturbações, como é normal, neste tipo de obras. Mas o planeamento que está a ser feito, o estudo rigoroso que está a ser feito, nomeadamente com a colaboração do UNEC, deixa-nos um pouco mais descansados quanto à execuibilidade e à viabilidade desta solução. Mas como eu ia dizer, e respondendo claramente à pergunta, é que não há, na nossa perspectiva, nenhuma indenização a ser paga pela REFER, porque se garantem as condições de exploração necessárias para escoar o tráfego de desconto em 2013. O tráfego que nos foi apresentado, como perspectivado para 2013.
É depois da manhã. 2013 é a data para inaugurar a Lisboa-Madrid, a alta velocidade. É 2013. Quer dizer, não há discussão nenhuma, é factual. Há um compromisso. Há um compromisso e os compromissos são para cumprir. Exatamente. Portanto, nós temos que subscrever. Mas se isto fosse difícil, a gente também não precisava de estar cá. Quer dizer, isso aí sou muito afirmo. Todos a fazer isto. Agora, Sr. Deputado, a questão que é muito importante, que o meu colega salientou, é o seguinte. No protocolo, no acordo, como se chama? Memorando de entendimento, de facto falava-se, se não estivesse pronto até ali, havia lugar a uma indemnização, a uma reavaliação do equilíbrio do não sei o quê. E a REFER...
Não é no memorando de entendimento, só isso. O memorando de entendimento deve ser no contrato.
Pois,
nós não participamos nesse contrato.
Pronto.
Sim, o contrato já tem que ter contas ao ministro de
Pronto, pronto. Não, eu só queria referir uma coisa. A única coisa que está aqui em causa é esta. A REFER, necessariamente que não está de forma nenhuma a passar um cheque em branco e a assumir responsabilidades, desde que as razões não estejam na sua mão responder por elas. Mesmo assim, assumiu o compromisso de, tendo em vista a projeção das previsões do tráfego de mercadorias dos contentores, para 2013, a REFER assumiu que, mesmo que este projeto não tivesse concretizado, garantia a capacidade da solução atual para escoar essas previsões.
A questão é manter durante 6 meses?
Ah, não. O problema é sentam-se à mesa em salas está a porta fechada. Peço desculpa. Nós já vamos tecer as nossas considerações sobre isso. Peço desculpa, senhores engenheiros, mas de facto isto já leva tantas audições e já leva tanta contradição e de facto tão pouca transparência sobre as questões do interesse público salvaguardados nesta questão, começa logo por os deputados da República não terem acesso ao contrato, não estou com certeza a imputar responsabilidades, longe de mim, que isto nós ouvimos umas atrás das outras e, de facto, parece que a coisa não está, não tem consistência. Não, mas garantem absolutamente que a REFER não tem nenhuma indemnização a pagar caso a obra não esteja pronta em 2013.
Não.
Muito bem, a gente vai ver isso, pronto, com certeza. Agora, se mantiver pela... É uma das dúvidas que nós tínhamos, porque depois dizem que garantem pela linha atual. Bom, nós já sabemos os problemas da linha atual, não é? Toda a gente os conhece. E ouvimos aqui a Câmara de Lisboa a dizer, quase que disse, não disse bem assim, mas quase só por cima do meu cadáver. É que isso acontecerá. Que não aceita, nem a Câmara Municipal de Lisboa dará alguma vez parecer positiva à solução, se não forem acalculadas aquelas situações. Foi o que aqui ouvimos dizer. Bom, a gente sabe que os homens se sentam à mesa e negociam. Bom, aliás, já se sentaram à mesa para fazer este negócio, não é que por acaso penso que não... não... É outra mesa. Bom, mas vamos dar seguimento, porque de facto os senhores engenheiros não têm também tempo para estas questões. Então iria passar a palavra ao senhor deputado João Gaspar, se cá agora punhamos uma série de questões e depois respondem, mas se entenderem, querem responder a alguma coisa também, estejam à vontade para interromper.
Por formação ou de formação profissional, não sei, mas sou de facto um acérrimo defensor há muitos anos da ligação daquilo que é uma ilha em termos de transporte, que é a linha de Cascais. Portanto, sou um acérrimo defensor de facto da ligação à linha de cintura e por via desta à rede nacional ferroviária. O grande problema que se nos levantava aqui é que esta ligação iria, por força da incompatibilidade entre os sistemas da linha de Cascais com o da restante ferrovia, e que são incompatibilidades a começar pelo material circulante, e que passa também, normalmente, pelos cais e por essas infraestruturas todas, mas fiquei hoje mais aliviado quando soube que era a intenção e que era necessário, ao fim e ao cabo, substituir o material circulante da linha de Cascais. Logo, a questão que se coloca é esta de compatibilizar o material circulante no próximo concurso. O que me parece absolutamente razoável e é, de facto, digamos, dos alívios que eu sinto relativamente a esta matéria. Portanto, não se vai comprar material por causa da ligação, compra-se material adequado àquilo que é a ligação, o que me parece ser extremamente importante e que é necessário relevar. A pergunta que se me coloca é esta. Também se colocavam aí, colocaram-se algumas pessoas, problemas das frequências de circulação e que estariam, às horas de ponta, muito próximo daquilo que é já, digamos, o nível de saturação da linha de cintura, em termos de circulações. Portanto, isto são, digamos, alguns fantasmas que pairavam por aí. Provavelmente esquecendo-se as pessoas que essas frequências não são 24 horas por dia, mas são apenas nas horas de ponta, digamos, em que há circulações mais curtas, não é? Uma outra questão que se me coloca, ou que se, digamos, que eu gostaria de colocar, é se, no conjunto do material circulante necessário para fazer a junção das duas linhas, haverá ou não algumas economias de escala. Isto porque também as pessoas, quando falam que se iam aumentar as circulações por força por força da penetração das composições que vêm da Azambuja da Azambuja não, agora vêm do carregado da Castanheira, se a memória não falha. Portanto, na linha de Cascais, iria aumentar o número de comboios, iria aumentar o número de circulações. Mas o que me parece é que é possível é que o comboio, em vez de parar em Alcântara, continua. E em vez de estar lá meia hora parado ou três quartos de hora, ele vai fazer mais de não sei quantas estações, logo ele está a ser aproveitado e não tem ali um período de paragem. Portanto, haverá ou não haverá alguma economia de escala entre as composições necessárias que circulam agora neste eixo Castanheira-Alcântara e que circulam entre Caixodré e Cascais, haverá ou não a possibilidade de haver economias de escala entre o material circulante para fazer este percurso mais comprido e ao fim e ao cabo, em que as pessoas podem fazer o percurso todo desta linha sem ter que mudar de comboio. São questões que me parecem com alguma importância e gostaria também de ver, se fosse possível, esclarecidas nesta audição. Obviamente que as questões também aqui colocadas e que visam, de facto, não interferir, ou interferir o mínimo possível com o Caneiro de Alcântara, que é de facto o grande problema que todas as pessoas normalmente chamam, chamam a atenção para este, neste caso, parece-me também ser um esforço louvável e que, naturalmente, nos sossega bastante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sra. Helena Pinto. Cumprimento mais uma vez os meus engenheiros, os meus refés, os que têm a ver também. Por parte do PCP, gostava de pedir apenas alguns esclarecimentos complementares relativamente à informação que já tem estado aqui a ser colocada. Eu gostava de perceber, do ponto de vista do tráfego ferroviário, da movimentação de carga contentorizada na operação portuária na ligação à linha de cintura, de que valores de grandeza estamos aqui a falar quando está em causa o volume de tráfego de contentores para 2013. Ou seja, coloca-se a questão que a obra pode estar concluída, esta intervenção da ligação e do túnel, digamos assim, em Alcântara. Pode, eventualmente, se as coisas correrem de feição, podem estar concluídas em 2013, podem não estar, e nesse caso há uma garantia dada pela REFER, no sentido que as circunstâncias atuais permitam, com a alteração e com a adaptação dessa infraestrutura ferroviária, para que se permita esse volume de tráfego. Eu gostava só de perceber se existe uma estimativa, existirá com certeza, e até que ponto é que podemos ir, né? Nesta abordagem, relativamente, para simplificar esta questão, quantos comboios de mercadorias por dia é que estaríamos a falar relativamente a essa previsão de tráfego que o Luís conta aponta para 2013? E já agora, nesse horizonte de 2013 e no horizonte de 2020, se não me engano, que é o que está apontado em termos de estudos de tráfego e de estudos de mercado, relativamente à movimentação de contentores naquele terminal. Por razões diferentes, estas questões dos valores em presença no tráfego de mercadorias são importantes. Uma que tem que ver com as alterações à ligação que existe hoje, na ligação Alcântara-Terra, não é? E já agora, que intervenção é que estaria em causa? Ou seja, não será seguramente a duplicação da via na ligação até Alcântara-Terra. Não sei se é ou se não é. Gostava de perceber um pouco melhor que alternativas é que estão em cima da mesa quando se trata dessa adaptação da ligação atual, das alterações à ligação atual, para que na ligação à superfície atual para Alcântara-Terra se permitisse o acréscimo que seria necessário nesse horizonte, 2013, vamos lá ver. Portanto, ou as coisas tal como estão permitem o volume de tráfego que está previsto, ou então precisam de adaptações, quais seriam, né? E para que volume de tráfego, né? para que resposta necessária. Depois, em relação à obra concluída, né? à nova ligação à linha de cintura, apontando para 2020, por exemplo, que tipo de procura estaríamos nós a falar em termos de tráfego de mercadorias da operação portuária? Porque isto depois levanta uma outra questão, que é a capacidade sobrante, digamos assim, em termos de espaço, em termos de canal, não é? Para a operação de passageiros. Que é uma coisa que também importa falar do ponto de vista da capacidade de escoamento de tráfego, que pode ser atingida, não é? Nos seus limites, salvaguardando ou não a operação ferroviária de passageiros, que tem tanto sido abordada e referida nestas discussões com a ligação de comboios suburbanos de passageiros, com eventuais ligações a outras áreas, já se tem falado no aeroporto, etc. Terceira questão. Até que ponto é que, relacionada ainda diretamente com estes aspectos, até que ponto é que a ligação em via única, chamou-me a atenção essa explicação, penso que é muito relevante para toda a solução técnica que está prevista. E fiquei agora a saber, com a explicação que foi dada, que a ligação que vem de Alcântara Terra, digamos assim, que vem do norte, atravessando por baixo da atual linha de Cascais, aparece depois no meio das duas vias da linha de Cascais. Presumo que é entre essa zona e a estação, a nova estação enterrada de Alcântara, que se faz, digamos assim, o afunilamento, desculpem a expressão que não será correta, mas a passagem de duas vias para uma, ou se vem em linha única, em via única, desde a Ave de Ceuta, por assim dizer. Desde a encosta de Monsanto. Como é que é a adaptação desta transição deste feixe entre via dupla e via única, e até que ponto é que uma ligação em via única pode ou não levantar limitações na capacidade de escoamento de tráfego, quer para o transporte de mercadorias e de carga contentorizada, quer para o transporte de passageiros na ligação suburbana. Pelo que eu percebi, esta é uma questão mais simples e mais direta, pelo que eu percebi, esta solução alternativa que está colocada, digamos a terceira solução que foi considerada, permite e até cria novas possibilidades para a utilização dos atuais terrenos de Alcântara-Terra e terrenos adjacentes para o tal campus, para o tal projeto que a RFE pode ter, não exclui nem cria compromisso nenhum, mas coloca novas possibilidades e otimiza essa resposta. Gostava de confirmar isso, se avança ou não, essa é outra discussão, mas desse ponto de vista, essa utilização mais qualificada daquele terreno, desativada que fica a estação de Alcântara-Terra, como é natural. E para finalizar, uma quarta questão. Tem que ver com esta linha e com as outras todas. E que tem que ver com a adição de material circulante, mais uma nova geração de material circulante, e com as alterações à própria via e às suas características técnicas. A história do nosso país demonstra que, ainda por cima, com material muito, muito resistente, material circulante ferroviário, nosso país muito resistente, que tem aguentado às vezes com verdadeiro heroísmo várias décadas de serviço, nós não temos uma tradição de comprar material circulante para 5 ou 10 anos, não é? É natural que tenha um período de utilização mais vasto. E no momento atual, face a investimentos fortes que há a fazer, quer do ponto de vista do material circulante, quer do ponto de vista da modernização e renovação da via férrea, no que diz respeito à refer, a parte da rede ferroviária é aqui a questão central, que perspectivas para aqui e para o resto, mas já que falamos desta linha e destas linhas e deste nó, que perspectivas é que estão a ser colocadas neste projeto para a etapa que venha a colocar-se relativamente à mudança de Vitola? Eu não estou a perguntar que decisões estão tomadas, porque do ponto de vista concreto, atualmente, nada está desenhado ao nível político da parte do Governo sobre planos de migração de Vitola ou o que quer que seja. Mas, ainda por cima, numa obra com esta sensibilidade e uma obra tão delicada numa área como esta, previsivelmente será um desafio maior se houver politicamente a decisão de passar por um plano de migração de Vitola. Eu não sei se me estou a fazer entender. E desse ponto de vista, naturalmente na linha do Sul, pela planície, fazer uma operação dessas é uma coisa, fazer isto ali em Alcântara é outra, do ponto de vista da exigência. E, portanto, se sim ou não, alguma vez surgiu a questão de haver alguma preparação, alguma margem de manobra para o dia que pode estar distante, pode vir ou pode nunca vir, mas que é uma questão que não está excluída liminarmente à partida, até que ponto é que esta matéria pode ter aparecido e pode ter sido considerada. Fico por aqui. Obrigado.
Muito obrigada. Já este conjunto. Tens que sair, é isso? Então, mas se calhar deixávamos o Sr. Deputado Abel Batista, que entretanto chegou do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Refer, Sr. Engenheiro. Eu peço desculpa, é que eu espero nas próximas eleições o CDS saia com um grupo parlamentar mais reforçado, de forma que se possa ter mais gente a trabalhar do que só agora. Só agora tenho outras questões que de seguida já tenho outras pessoas para conversar, então peço-me essa desculpa a fazer as questões, até nem esperar para depois ouvir as respostas, mas como isto está a ser gravado, depois terei o cuidado de perceber. A primeira delas tem um bocado a ver com aquilo que já foi aqui perguntado pelo Bruno, que é a questão, se nos é possível dizer, portanto, com base nos estudos até hoje feitos, qual é a capacidade que a Refer prevê de transporte de contentores em teus, no sentido de retirar do terminal de Alcântara, para, através da ferrovia. Qual é essa capacidade possível, em termos de 2013 e 2020, o Bruno colocou isto já muito bem, de forma a percebermos qual é aquilo que, em termos de deslocação ferroviária, vai ser possível retirar de Alcântara, e qual é essa capacidade em termos médios, diárias, ou pelo menos uma indicação sobre essa matéria. A outra questão, que embora tenha sido abordada inicialmente e não ficou, na minha perspectiva, muito clarificada, que é esta intervenção que agora tem que ser feita na zona de Alcântara, é uma intervenção que também já teria que ser feita, mesmo a não existir o terminal de contentores em Alcântara? E se essa situação que teria eventualmente ou não, estou a questionar, não tenho, percebi que havia já alguma coisa a necessidade de ser feita por a questão da modernização de uma série de questões que aqui foram, a sinalização, do tipo de via a ser utilizada para o material circulante, poder depois haver aqui uma interoperabilidade com o resto da rede. Mas se isto tinha que ser feito, e se a ser feito, será feito nas condições, vamos esquecer na parte privada, como o Sr. Engenheiro disse, que fica lá. Se teria que ser feito nestas condições, desta forma, e para um calendário como estamos agora a apontar para 2013. E depois, só para concluir, ainda que tenha a ver um pouco com isto, é feita este investimento e por causa... E no momento, pode não ter sido por causa. No momento em que se prevê o início da operação de um terminal de contentores naquela zona, o escoamento a ser feito através da rede ferroviária, obviamente que ele pode ter dois destinos. Ao ser colocado numa outra plataforma logística ou de reagrupamento, ou ser a própria ferrovia a transportá-lo para os locais de destino, que pode ser de Valença a Vila Real de Santo António. Valência, mas já estamos num Parlamento português, estou a falar já só mesmo naquilo que é, ou até Elvas, naquilo que é o território nacional. E, a ser assim, refere, tem um investimento diferente, uma coisa é essa, mas nós vamos tirar os contentores da Alcântara, através da ferrovia, e os comboios serão aqui uma espécie de shuttle que vai buscar ali contentores de pequeno sítio, para depois serem carregados. Se isto for assim, quem é que vai fazer também este terminal de contentores noutro sítio qualquer? Só não é um terminal marítimo, é um terminal ferroviário. E, com base nisto, estes investimentos que o Sr. Presidente aqui nos anunciou, que poderá ir entre os 150 milhões e os 135 milhões de euros, conforme a opção que vier a ser feita naquela zona, poderá ter custos obrigatoriamente mais acrescidos, conforme haja solução de uma forma ou de outra. Porque criar um armazém noutro sítio, ou não, conforme a operação que for prevista em termos daquilo que é o planeamento geral desta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, lá, Sr. Engenheiro, professor.
Eu há uma parte que eu gostava de ser eu a responder. De facto, a linha de Cascais tem um processo de modernização que está muito, digamos, expectante da oportunidade de ser concretizado. Estava assumido já há 3 anos no plano no programa para o triênio, se não me engano, 2008-2010, uma intervenção de fundo na linha de Cascais, porque, repito, as instalações estavam numa situação considerada já grave, insustentável. Isto na linha, enquanto ela mesma, enquanto unidade. A única coisa que se alterou agora foi que essa intervenção de modernização da linha de Cascais podia ser feito num enquadramento diferente daquilo que seria se fosse considerada apenas ela linha de Cascais isoladamente, que é como tem sido até agora. Portanto, o binómio via infraestrutura material não podia deixar de refletir o tratamento isolado da linha ou o tratamento da linha no conjunto das características da rede. Portanto, foi aquilo que se alterou substancialmente. E admito que este projeto veio criar, digamos, um elan, uma possibilidade bem maior, uma probabilidade bem maior de uma probabilidade e uma obrigação de analisar a linha no contexto da rede que ficaria, que vai passar a estar ligada, em vez de ser considerada isoladamente. O facto de poder ser tratada no contexto da rede é uma vantagem indiscutível. E isto porque, eu diria já aqui uma coisa, não se trata de analisar o problema da linha isoladamente. Eu já havia estimado, e as coisas valem o que valem, estas estimativas valem o que valem, que o facto da linha de Cascais ficar ligada à rede nacional, quando aquela ligação for feita, induz um tráfego de passageiros da ordem dos 4 mil passageiros por dia. Portanto, 30 milhões de passageiros ano atualmente, para passar com 41,8 milhões de anos. Porque as pessoas, digamos, a procura reflete a nova possibilidade, digamos, de mobilidade e de interligação que lhe proporciona 30,41,8. Portanto, é um número muito relevante. Portanto, quer dizer, a postura, a atitude que se faz, digamos, quando se cria num determinado segmento, digamos, do sistema, numa determinada componente do sistema, tem um impacto, digamos, no sistema que vai muito para além, digamos, dos limites geográficos. Aliás, é aquilo que se pode ver, Sr. Deputado, quando nós falamos. Se nós levarmos por comboio até às plataformas logísticas, os contentores, há várias. Elas estão previstas. Provavelmente serão, primeiro que tudo, transportados até às plataformas. Eventualmente, depois, a aguardar, digamos, que a cadeia do transporte siga nesta ou naquelas condições. Agora, não há dúvida nenhuma que só, mesmo que vá só até às plataformas, isso não se deve ser, digamos, ser considerado no sentido restrito, julgo eu, porque por facto de ter ido até ali por comboio, retirou aos modos alternativos, bastante mais desfavoráveis e com bem maiores impactos, o transporte até é, pelo menos, essas plataformas. Portanto, só por esse facto, estamos a infletir, estamos a reverter, digamos, o peso relativo do modo ferroviário, que eu julgo que é um ganho indiscutível nesse aspecto. Portanto, só a questão da migração da bitola, que também é uma questão relevante. Ninguém sabe como é que vai ser a migração da bitola. Não, e quem disser é pretencioso. Ninguém sabe, mas toda a gente tem consciência que cada vez mais as pessoas se reduzem, digamos, à sua atitude realista e humilde, e diz assim, a gente não sabe, e temos que nos ir habilitando ou com material que seja bibitola. Ou preparar a infraestrutura com travessas polivalentes que permitam começar a funcionar numa bitola e, num determinado momento, alterar a bitola. Portanto, isto são confissões, digamos, de impotência de antevermos a forma da migração, mas também são atitudes muito realistas. E há, isso dá-nos a garantia. Os espanhóis também não sabem. Nem têm a mais remota ideia. Isso disseram é só mentirosos. Porque se eu lhes fizer uma pergunta muito objetiva, como é que é a bitola na ligação a Vigo, eles gaguejam todos. E a resposta não é igual se ouvir daqui ou ouvir daqui lá. Por exemplo, ou em Vigo, como é que ligam, como é que depois associam ao AVE, etc, etc. Os cenários não são iguais. Agora, não há dúvida nenhuma que os espanhóis o que têm é uma reserva de capacidade que os habilita a desdobrar a capacidade que têm em determinados itinerários e pôr uns de um lado e outros do outro. E isso poderemos não ter tão, digamos, tão distribuído como eles têm. É uma questão de escala. É, vamos isso. Agora, não há dúvida nenhuma que todas estas modernizações são feitas com bitola polivalente. É, que dá alguma flexibilidade. Cada vez mais analisamos, digamos, o material com material flexível. É uma atitude realista e séria. Por acontecer, isto até 2014 já está tudo não sei o quê, a vitória. É mentira. Pronto, mas agora os outros aspectos, faz favor,
não ia responder pela sequência que foram colocadas as questões, ia começar pelo fim, se não se importasse, relativamente à pergunta do Sr. Deputado Abel Batista e relativamente à construção, penso que era essa a questão, a construção, o investimento na construção das plataformas terminais de segunda linha para dar suporte ao Porto de Lisboa. Houve uma apresentação de um projeto de parte do Governo, que era o projeto Portugal Logístico, e que contemplava um conjunto de plataformas que, ao longo do país, mas que também contemplava algumas plataformas na área metropolitana de Lisboa, que teriam uma função de distribuição de grande plataforma para serviço logístico na área metropolitana, mas também tinha uma componente de terminal de segunda linha para os fluxos do Porto de Lisboa, e não só, e de Setúbal também. Esse conjunto de plataformas, algumas delas já estão em construção, como é o caso de Castanheira do Ribatejo, outras já existiam, como é o caso do terminal da Bobadela, e que têm capacidade para absorver uma eventual necessidade de transferência de contentores para terminais de segunda linha. Portanto, eu diria que, do ponto de vista de investimento da REFER, será simplesmente a garantia de ligação ferroviária a essas novas plataformas, e como tal, é um investimento relativamente pequeno. Do ponto de vista de infraestrutura no seu todo, elas, como sabem, Castanheira é de uma entidade privada que está a desenvolver esse projeto. O Poceirão, portanto, a plataforma Açul, que está neste momento também em projeto, é de outra entidade privada. Sim, o da CP, o serviço da CP é na Bobadela. E o terminal da Bobadela, que está em terrenos da REFER, mas está sendo neste momento operado pela CP, ou explorado pela CP, já existe e, portanto, tem capacidade para absorver esse tráfego de segunda linha que eventualmente venha a ser necessário. De qualquer forma, o projeto prevê também ligações, ou pelo menos as ideias que nos transmitiram, prevê ligações internacionais, e tem havido um aumento de tráfego contentorizado, sobretudo sobre a fronteira de Elvas, que nos apraz registar e que nos levou também a equacionar investimentos na ligação na linha do leste para absorver ou para ter capacidade para responder esse tráfego. Quanto à questão que o Sr. Deputado colocou do Horizonte 2013 e a capacidade efetiva da linha atual para absorver tráfego, eu saliento que neste momento nós temos entre 3 a 4 comboios por sentido na ligação atual. E a capacidade da ligação atual pode ir entre os 6 a 8 comboios e, portanto, temos aqui uma folga, diria quase 100% relativamente ao que temos neste momento para 2013, o que, face ao tráfego que nos foi apresentado, não nos causa nenhuma preocupação, nenhum tipo de preocupação, porque a ligação atual absorverá esse crescimento de tráfego. Não, estou a falar da ligação, neste momento, ao terminal de Alcântara. O número de comboios atualmente anda na ordem dos 3, 4 comboios, portanto, por sentido, o que dará 6, 8 comboios por sentido, por dia por sentido. E que pode ser duplicado, ou melhor, temos capacidade para absorver quase o dobro desses comboios, neste 7, 8 comboios por sentido. Portanto, 6, 8 comboios por sentido. Portanto, em 2013, face às perspectivas de tráfego, e para além de 2013, teremos capacidade para responder às necessidades de tráfego da Lisconte. Quanto ao futuro, o futuro coloca-se aqui, e aqui é preciso salientar que a segunda variante que o Sr. Presidente da REFER referiu, ainda tem uma vantagem adicional, é que nos permite duplicar a partir da zona de Alcântara, da estação de Alcântara, um pouco mais a norte, duplicar e fazer via dupla em vez de ser via única. Isto vai-nos permitir aumentar a capacidade a partir da nova estação de Alcântara para norte, permite-nos a solução que a variante 2, digamos, a variante norte, permite-nos duplicar a via e, portanto, aumentar a capacidade, permitindo que tenhamos os comboios passageiros na hora de ponta de cerca de 4 composições por hora, em cada sentido, e podemos ir até 24 comboios por dia, por sentido, em termos de mercadorias. O que, fazendo as contas, e respondendo aqui ao Sr. Deputado Abel Batista, e vou considerar um comboio médio relativamente pequeno, com cerca de 40 teus, e não vou dizer, como alguém dizia antes, façam as contas, mas acho que andará na ordem, feitas as contas, 450 mil teus ano, à volta disso, com 24 composições dia por sentido, dá 48 composições, vezes 40, 42, 36, 44, 500 mil. Quase 500 mil, mas façam as contas como se importam. 40 vezes 48, vezes 250 dias úteis. Não considerando aqui os fins de semana, cerca de 250 dias. Obviamente que ao fim de semana podemos também operar, e vamos operar com certeza, e portanto superará esse valor em termos de capacidade.
Mais
4
por hora de
passageiro. Na hora de ponta, por sentido.
Atenção, na hora de ponta.
Na hora de ponta. Na hora, nas outras... nas outras horas. E isto, a questão que colocou o Sr. Deputado é a questão de alguns equívocos quanto à capacidade efetiva que tínhamos na linha de cintura. Obviamente, partindo do modelo atual de exploração, não era compatível estes 4 comboios por sentido por hora entrarem na linha de cintura. Isto obriga à reformação do modelo do conceito de oferta na área metropolitana de Lisboa. Essa remodelação do conceito de oferta é um trabalho que tem vindo a ser feito há muito tempo e que está a ser atualizado e consolidado, não só pela linha de Cascais, mas por todo o impacto que vai ter a entrada da alta velocidade na Gare do Oriente e que implica, na verdade, uma reformação de todo o serviço, claramente com melhorias em termos de serviço nesta linha de cintura. E, portanto, há que alterar as cadências das diversas famílias que confluem na linha de cintura, quer a família que vem de Sintra, quer a família da Fertax, que vem do outro lado do Tejo, do 25 de Abril, que era a nova família de Cascais. E com a reformação dessa cadência, já está o estudo feito, nós conseguimos os tais 4 comboios por sentido a partir da linha de Cascais. Mantendo uma oferta similar à que temos neste momento a partir...
Sim.
E temos também...
Não. Estou puxando a falar. Não? Que vem de Cascais e volta para a linha de cintura, porque não ficam em Alcântara. Como dizia o Sr. Deputado. Eu sou o Nunes da Silva. É tonto.
Sim, Campolizo, sim. Sim.
Se ele fizer, já acha bem. Já diz que dá.
Sim. Um bocadinho antes. Sim. Estamos a afinar agora ainda o... Via única na linha de Cascais. Não, a estação terá duas vias. Sim. Não, mas posso dar uma ideia, por exemplo, de Coina, Terminal de Chelas serão 4 comboios por hora por sentido, Fruteiro, Terminal de Chelas, 2 comboios por hora por sentido, Setúbal, Bobadela, 2 comboios por hora por sentido, Lisboa, Santa Apolónia e Castanheira, 4 comboios. Portanto, temos claramente já definido todo o conceito de oferta na área metropolitana de Lisboa, incluindo também aqui a questão da via, das famílias via TTT ou via terceira travessia.
Porque este modelo, a concepção deste modelo de exploração da área metropolitana foi chave para a definição e para o dimensionamento da TTT, dos ramos, dos acessos, etc. Portanto, ele tem aqui esta cabulazinha, mas isto de facto está tudo suportado, digamos, em famílias que estão racionalizadas na utilização e na otimização do material, portanto, evitando os percursos em vazio, enfim, procurando, digamos, concentrar-se no sítio onde está concentrada a procura e balanceando e otimizando em amplos sentidos o aproveitamento da infraestrutura que se vai criando. Isso é de facto, um aspecto extremamente importante para racionalizar e otimizar a utilização da infraestrutura e do material circulante.
Relativamente ao material circulante, e pegando na questão que colocou de economias de escala, sem dúvida que quando o comboio faz, o interesse é pôr as composições a circularem o maior número de quilómetros possível. E a partir do momento que conseguimos estender o serviço para além de Alcântara, até Oeiras, até Cascais, obviamente há aqui uma otimização na utilização do material circulante, sendo que é uma questão claramente de análise do operador ferroviário, neste caso da CP. Mas permita-me, porque é um processo que eu diria que quando cheguei à CP em 1990, o primeiro processo que me puseram nas mãos foi analisar precisamente a ligação desnivelada entre a linha de cintura e a linha de Cascais. Portanto, já tenho aqui o... agora, há outro aspecto que tem que ser tomado em consideração, que é, na verdade, a gestão do material circulante. A partir do momento que conseguimos fazer garantir a interoperabilidade entre redes, o operador ferroviário poderá fazer uma otimização das suas instalações de manutenção e, portanto, uma racionalização. Portanto, onde faz manutenção de material circulante atualmente na linha suburbana da linha de Sintra, poderá também fazer a manutenção do material circulante da linha de Cascais, com óbvio ganho em termos de racionalização dos seus meios, dos seus recursos E isso é importante também porque tem um impacto significativo na conta de exploração da CP.
Isto é, ao fim e ao cabo, a mudança da exploração e da gestão por linha para a gestão e a exploração da rede. É ao fim e ao cabo, é otimizar tudo isto. Não duplicar, não proliferar, digamos, pequenas instalaçõezinhas, porque o material não pode chegar àquelas, porque é porque não chega lá, porque não sei o quê, não sei o quê, a alimentação não é esta, não sei. Portanto, há claramente uma evolução no sentido positivo. E esta é que foi a nossa grande cedora na questão do processo de Alcântara. A nossa grande motivação é termos uma oportunidade de podermos distinguir. Portanto, eu hoje posso dizer que já está estabelecido e verificado que a alimentação da linha de Cascais, no novo sistema de alimentação, vai ser feita através de uma subestação que vai ser construída em Sete Rios. Porque era uma das questões que se interrogava, é assim, há espaço ao longo da linha de Cascais para pôr uma subestação? E isto, durante muito tempo, também foi dizer, se calhar, se mudar o sistema de alimentação, também não temos sítio para pôr a subestação. Mas, portanto, hoje, quando se vê o assunto já como rede, e quando se definiam as subestações para a alta velocidade, já foi possível otimizar a rede convencional, a alta velocidade e a linha de Cascais, e com uma subestação a construir em Sete Rios, cobre-se integralmente a linha de Cascais e parte da linha do Norte. Portanto, é uma questão de escala, é uma questão de escala ideal que permite economias e permite, essencialmente, o termo o que é racionalização.
Racionalização.
Bom, pronto, mas para além disso, para além desta possibilidade de ligar à Liga de Cascais, de facto, também temos a obrigação de corresponder às questões que são determinadas por outras motivações, por outros pressupostos.
Se justificava fazer a modernização, portanto, a entrada em funcionamento da linha de Cascais na rede para o acréscimo de passageiros previsto, sem os serviços complementares do escoamento de mercadorias de Alcântara. Se há números, se há cálculos, se há estimativas de investimento só para... E se é a vossa opinião, isto se justificava, caso não existisse o escoamento de mercadorias previsto para o terminal de contentores de Alcântara.
Há uma questão que eu não coloquei há pouco, que tem que ver com esta, com este aspecto do investimento, da questão dos montantes envolvidos no investimento, e registamos, e é muito importante para que tenhamos, de facto, uma dimensão, um valor de grandeza do investimento que estamos aqui a tratar. Eu queria só confirmar se estes valores que adiantaram, do ponto de vista da estimativa que está colocada hoje, dos 150 numa solução, 135 numa outra solução, se isto significava, digamos assim, o cómputo global da intervenção, fosse do ponto de vista da infraestrutura ferroviária, da plataforma de via, sinalização, alimentação, tudo, a construção civil, digamos assim, também em termos de obras de arte, os túneis, as ligações por aí, ou se isto é uma parte e depois existiria uma outra fatia que não fosse contabilizada em termos deste investimento. Gostava de fazer essa pergunta. Estes 150 corresponderiam ao quê? Na fatura, entre aspas, não é? Pronto. E se porventura alguma vez foi colocada neste processo e nestes estudos um número, se alguma vez surgiu, se vos diz alguma coisa, um número de 59,2 milhões de euros. Parece-me que é uma...
É, julgo eu, a questão específica do enterramento da linha de Cascais e da estação enterrada. Portanto, é o tal abrir para depois saírem as duas que enterram para o lado da... enfim, que enterram para... Na zona de Alcântara e que depois, onde se localiza a nova estação enterrada, até que chegar a Alcântara Terra. Esse é o número que eu julgo que corresponde a 60 milhões. Portanto, os outros, a diferença para os 130 e tal e para os 150 são essencialmente questões relacionadas com o que se passa do lado do Porto. Certo? E a ligação depois do Porto à linha de cintura. Eu julgo que é. Eu não sou capaz de garantir exatamente. Mas é esta a ordem de grandeza.
Então, nesse caso, se eu bem entendo, seria aproximadamente da ordem dos 60 milhões de euros a intervenção especificamente voltada para a ligação da linha de Cascais à linha de cintura, incluindo a nova estação. É disso que estaríamos a falar?
Pois, eu percebo que é aí que querem chegar.
Não estou a pensar nisso, não concluí sequer que seja isso.
Jorge, os 60 milhões, e confesso, não tenho a garantia, mas os 60 milhões é o número que eu acho que relaciono com a questão do projeto do enterramento da linha de Cascais no sentido da linha de cintura, incluindo a execução da estação enterrada. Isto é o que eu tenho. O que eu tenho. Ah, é? Pronto. Agora repare. Esse 60 não tem a ligação toda, se for pela encosta de Monsanto, etc, etc. Não tem isso tudo. Exatamente, há mais simples, há mais direta. Estou-me a explicar. Porque eu comecei, há bocado também lhe referi, que aquela que vai pela encosta é de longe a mais cara. Custa para aí mais 30 milhões do que a outra. Exatamente. Está a ver? Portanto, admito que esses 30 milhões também seja uma parte a ajustar aos 60 que falávamos há bocado. Estou-me a explicar. Mas quer dizer, são complicados. Não, isso é parte significativa do. Por isso é que os outros só custam 60. Porque a parte que custa 60 não tem câmera nenhuma, já reparou. Pois não. Mas assim que toque, o preço dispara logo. Portanto, uma secção pequena, mas que intercepta o caneiro. Tem logo um custo relativo muito, muito desproporcionado. Mais carneiros, exatamente.
Não, o carneiro é uma maneira, coisa muito complicada. Não, mas de qualquer maneira, os valores que o Sr. Presidente da Refer apontou, dos 136 milhões, já inclui todas as intervenções que são necessárias em termos de construção civil e de obra ferroviária. E os 150 milhões também incluem toda a construção civil e obra ferroviária. Portanto,
nas outras combinações. Porque nós aqui estamos a combinar alternativas.
E, portanto, esta segunda combinação que inclui o fecho de mercadorias enterrado na zona e a ligação enterrada, inclui também a intervenção no caneiro. Portanto, na combinação mais cara tem...
Em caneiro, é isso mesmo.
Que é à superfície, sim. Mas eu sou, Sr. Deputado, saliento que estamos em fase de estudo prévio, e portanto, já começamos a ter uma ordem de grandeza mais fina sobre o valor de investimento, e não ficará muito longe disto, mas já são valores, ainda são valores em fase de estudo prévio.
Então, cada um fará. Neste momento está em apreciação, em estudo prévio, duas alternativas
à primeira,
exatamente, certo? Uma que irá custar 136 milhões, que é toda a superfície, e outra poderá custar 150 milhões.
Entre esses dois intervalos, diria.
Pronto,
porque então, há uma terceira alternativa.
Mas... Ainda há uma terceira alternativa.
Não, é que vai pelo meio da Avenida de Ceuta, mas que em princípio não terá viabilidade.
É, mas estamos neste ponto da situação, não é? Uma que ainda tem alguma intervenção... Sim, está melhor dito, certo. Ok. Não, aqui há a primeira.
Oh, Sr. Deputado,
aqui há a primeira, que era a primeira de todas.
Ah, é uma combinação possível. Há uma combinação possível.
Sim, mas a primeira de todas, a que consta do memorando de entendimento, essa já não existe, certo?
Existe, não é mesmo?
Há duas alternativas,
essa? Existe.
Existe em teoria.
Não está na...
Ah, ainda não foi excluída. Bom, então, pronto, certo. Então, acho que se entendeu bem, para depois para as nossas conclusões. Então, agora é assim. Até qual era o valor estimado da primeira?
O valor estimado da primeira andaria na ordem dos 100, 115 milhões de euros.
Mais talvez. Barato?
Penso que era à volta disso o valor, nessa ordem de grandeza.
Mais barato. Pois, então apontámos todos mal.
Não, então não sei o que é que estão a falar agora. Vamos clarificar então.
É zero, chame-lhe a zero, que é como o LED chama. A que foi assinada, a que foi assinada. Previsão do tempo de obra das várias soluções?
Não.
Mas a única coisa que a REFER garante é que em 2013 está tudo feito. Não, está bem, mas vamos lá por partes. O escoamento, para garantir o escoamento, previsível do aumento do tráfego de contentores no Porto de Lisboa, são precisas as obras. Ou então estamos a desmentir tudo o que foi escrito até hoje.
Doutor, é evidente que há sempre um excesso de generosidade a definir os horizontes. Hoje por hoje, ninguém consegue avaliar quanto demora a avaliação do impacto ambiental. Ninguém consegue. Ninguém consegue avaliar quanto custa a resolução do processo de concurso público internacional lançado pelo Código de Contratação Pública. Ninguém consegue. Se houver uma reclamação, se fizer uma providência cautelar, pode demorar mais um ano do que aquilo que se previu. Portanto, é evidente que quando se diz que em 2013 é objetivo e é expectável que se tenha a obra, é se tudo correr bem. Num terreno tão adverso, aliás, costumo dizer-se que em assuntos que têm uma componente geotécnica muito sensível, os projetos de execução fazem-se em marcha à vista. Isto é, a gente vai escavando e à medida do que vai encontrando é que vai ser decidido. Quer dizer, isto era o professor Ricardo Oliveira, que era o presidente da COBA, que era uma pessoa habilitada e que me dizia assim, toda a gente sabe que é assim, e quem disser o contrário é mentiroso. Disse eu, porque ninguém consegue imaginar. Portanto, há de facto um conjunto de circunstâncias nesta obra específica, que tornam muito arriscado vincular-nos. Foi por isso, também por isso, que a REFER teve a preocupação de não se vincular ao 2013 sem ter a alternativa de, como a solução transitória, garantir o escoamento que fosse necessário sem...
Está vinculada a 2013.
Está vinculada sem, porém, estar vinculada a ter a obra integralmente feita.
Mas isso aí é que é um grande problema.
O que achou, deputado?
Aí é que é um grande problema.
Se há um problema para alguém, é para quem assinou de lado lá.
Pois, sabe qual não vai ser o problema, Sr. Engenheiro? Porque, de facto, o tráfego espetável não vai acontecer. E todos já percebemos isso, não é?
Ah, isso eu não percebi.
Não. Ah, não percebeu? Então, é público que as rotas deixaram de vir para o Porto de Lisboa.
Eu não percebi nem qual foi
o... E acabou de sair o último relatório do Tribunal de Contas. Quer dizer, toda a gente já percebeu que os cenários não eram fantasiosos. E por isso, eventualmente, se calhar a RFE fica a ganhar no fim com isso. Mas, de facto, aqui
bem merece, bem merece.
Aqui é que reside.
Bem merece.
Não, o senhor não tenha dúvidas da nossa parte. O problema que aqui estaria seria até que ponto é que a RFE estava comprometida com isso. Se os senhores garantem que não, eu tenho que lhes dizer uma coisa. Eu só vendo o contrato.
E se encontrar lá o meu nome? Não encontra de certeza, senhor deputado.
Espero que
não
fazer contrato sem
o meu nome, sem eu saber. Se alguém, ninguém, a empresa só se obriga com o meu nome não está lá de certeza. Portanto, não tem hipótese. Sim.
Bom, até... responder naquela fase provisória, não é? Está, não há necessidade de absolutamente nada. Como lhe disse, nós temos cerca de 6 a 8 comboios por dia e, portanto, temos capacidade quase para duplicar e, portanto, não há necessidade.
Mas, ou seja, eu peço desculpa, posso estar a dizer o maior disparate de todos e nós também não sabemos tudo e por isso é que os queremos ouvir. Mas como é que os senhores garantem, sem a obra estar feita, pelo comboio, o escoamento do tráfego que era previsto?
A evolução da procura tem uma curva. Ela não começa logo no máximo. Portanto, 2003 até 2000...
O senhor engenheiro conhece o cenário traçado pela Lisconta, não conhece?
Conhece o cenário que nos transmitiram e que tem uma curva de procura. E é o que está no estudo de impacto ambiental e foi com isso que fizemos o trabalho. E com esse cenário e com o estudo que temos, temos capacidade para escoar entre 2013...
Sem a obra feita. Bom, eu só gosto de reafirmar que pronto, cá estaremos todos em 2013. É só o que eu espero.
É evidente que uma situação...
E prazos para a obra não há. É que isso é muito importante. Não há prazos para a obra.
Há prazos para a obra. Há 2013.
Ah, então sempre há prazo para a obra. 2013.
Mas eu não dou nenhuma garantia bancária. Obviamente. Não é imputável à RFR se houver uma contestação no concurso e uma providência causal, se é assim todas as obras. Sr. Deputado, e repare uma coisa, é evidente quando nós dizemos que mantemos em 2013 se não tivermos a obra, a solução atual com capacidade para escoar, com certeza que é à custa da qualidade do serviço e dá alguma perturbação, porque eu para fazer a obra também tive que fazer sondagens nas estradas e nos passeios, também causei perturbação. E, portanto, não há de haver ninguém que vai dizer: ai, mas os senhores façam lá a obra, mas eu não quero poeirinha nenhuma, nem quero barulhinho nenhum, porque é evidente que vai haver barulho. É evidente que há de haver condições. E eu, aliás, gostava de responder há pouco.
Mas é à custa também de mais comboios.
Com certeza. Mas agora, esses comboios vão criar algum desconforto, alguma perturbação.
Por
isso é que é uma solução claramente transitória e claramente excepcional.
Já causam, não é? Ou alguns já causam.
Pronto. Mas...
Nós temos que avançar. Eu, por acaso, ainda tinha mais uma questão, mas é muita coisa. Não queremos. Bom, não, eu acho que já entendi que é o problema da ligação, porque até o Sr. Engenheiro, quando começou por dizer que a linha de Cascais estava isolada, não é? Certo, mas também já não está tão isolada como estava. Já chegou ao metro, certo?
Não está isolada em termos de rede ferroviária.
Não era aquela...
Não,
o metro chegou ao Cais de José, também temos aqui uma situação diferente do ponto de vista agora da articulação dos vários modos de transporte. Porque eu já percebi, até pela conversa que tivemos aqui assim mais fora da... Mas que o senhor já sabe que há uma perspectiva diferente sobre o que é que se ganha ou não se ganha com esta ligação à linha de cintura. E que já existe uma perspectiva diferente sobre que esta ligação à linha de cintura não vamos ganhar assim tanta coisa como ela, como isso, e que hoje em dia já não é tão necessária.
Mas
é verdade?
Mais?
Senhores, os deputados querem tanto defender isto do ponto de vista do governo, pois é difícil. Não. Mas nós temos convidados a quem eu estou a pôr a questão, posso pôr? Em vez de, eu não perguntei nada, senhor deputado. Peço desculpa, mas é que isso também, uma vez ou outra, ainda é com o outro.
Está no seu papel, naturalmente, pôr em dúvida a bondade do sistema. E eu estou no meu papel, defender a bondade do sistema. Porque eu sou daqueles que acho que quando pensa no termo de deixar para o lugar, é da bomba de transporte, mais atrai as suas caixas para o transporte público.
Eu estou no meu papel tentar perceber o sistema. É, se está a ser que é uma bomba, mas há aqui dúvidas que querem se colocar.
É isso, pronto, e estamos a tentar colocar as dúvidas e gostaríamos de obter a resposta dos senhores engenheiros responsáveis da REPER, que contou que nos deram o prazer e o gosto e o agradecimento de estarem presentes. Se a gente já soubesse tudo, não estava aqui. Eu não estava, mas por visto sei. Bom, mas agora já me perdi no meio disto tudo e pronto. Do interesse da ligação da linha de Cascais à linha de cintura. E isso tem a ver, bom, agora já... O senhor já atentou aqui o número de comboios, quer dizer, e a pergunta é esta, não é? E é uma dúvida mesmo, eu por acaso nem tenho uma posição muito definitiva sobre isso, não estou a dizer que as outras pessoas têm razão, o senhor já está-me a perceber, não estou a dizer porque não tenho essa posição. Há capacidade suficiente para introduzir os comboios, peço desculpa pela linguagem se não for técnica, os comboios de mercadorias, mesmo naquele cenário expectável, de muito grande tráfego de contentores, mais as composições de passageiros. Isto, ou seja, não vai haver, como é que se diz na estrada, um congestionamento de tráfego.
Não. Vai ter...
E não vamos depois, peço desculpa, senhores, se houver congestionamento de tráfego, penalizar, por exemplo, os serviços e os passageiros. Tendo em consideração aquilo que disseram, que é que todas as famílias, é pena serem várias famílias, não é? Não é bem, não é? São famílias diferentes. Era melhor se fosse tudo da mesma família. Da mesma família? Ou seja, tudo da mesma família. Da CP. Se fossem todos da mesma família, seria mais fácil, se calhar, de juntarmos os interesses. Pronto. Isto também é um à parte. Dão-se todas bem. Isso. Já não sei, não é? Porque a Fertangos, não é? A linha é vossa, não é? Mas isso já são outras discussões. Vossa? Nossa, não é? E os comboios são de outros. Mas pronto, portanto, todas as famílias, é possível, e há um estudo que diga que isto de facto vai ser rentável e que vai atrair passageiros. Isto também naquela lógica que, de facto, quem vem de Cascais hoje chega ao Cais do Sodré e tem o metro, até liga depois a Santa Apolónia, quer dizer, já há outras alternativas, já não é aquela questão daquela linha parar ali e acabou. Pronto, esta era uma questão que...
Da minha parte, terminei, porque acho que também já foi, não sei se os deputados têm mais alguma questão. Eu agradeci-lhe que o Cássio. É evidente que tem havido evolução, é evidente que é uma questão que foi levantada pelo Sr. Deputado que não chegou a ser respondida, que os investimentos na linha de Cascais tinham que ser feitos independentemente da ligação à linha de cintura. Porque há padrões abaixo dos quais não é garantido o serviço público, que é uma das funções essenciais da infraestrutura ferroviária. Portanto, teria sempre que ser feito, porque está abaixo, quase, já em certas circunstâncias, dos padrões de segurança. Dos padrões de segurança. Não. Portanto, é pois, com todos os encontros. Exatamente, esse salto qualitativo é que é uma benesse, é mais, é por acréscimo, porque o repor níveis normais de funcionamento daquele eixo, isso teria sempre que ser feito, e há uma parte, e são números muito significativos, os números do investimento da linha de Cascais, independentemente do enterramento, são números muito significativos, são números muito acima dos 100 milhões, depende depende do grau com que se invista nas estações, que ainda não está clarificado. Mas, seja como for, estamos a falar de números muito significativos. Agora, é evidente que...
Aparece este projeto e, como disse o Presidente, nós aproveitámos para resolver ali um problema que iríamos ter.
Porque,
no momento que fazemos o desnivelamento entre linha Cintura e linha de Cascais, necessariamente tínhamos que resolver o problema da ligação, porque ela tinha que se manter. E, portanto, para manter o problema da ligação, tínhamos que equacionar uma solução. E ela veio através deste processo. Portanto, ela teria que ser sempre feita, a alteração teria que ser sempre feita. Agora, a questão, Sr. Deputado, permita-me fazer só um comentário.
Sr. Deputado, permita-me só fazer um comentário. Quanto ao sistema, obviamente não vamos estar aqui a discutir o sistema da área metropolitana, que é uma discussão mais complexa, mas claramente quando temos rotura de carga, neste caso rotura de modo de transporte, meio de transporte, penaliza o passageiro e temos que ver a direção dos fluxos, qual é. Nós temos o recentrar da cidade nas avenidas novas, temos a Gare do Oriente como um polo catalisador para a distribuição depois até para o novo aeroporto e, portanto, importa que os passageiros que vão da linha de Cascais a esses polos vão o mais depressa possível sem grande perturbação. E o mais depressa possível é utilizar o caminho de ferro, sentarem-se. Eu vivo em Oeiras, eu sei o que é o problema de vir até o metro, mudar, depois mudar outra vez no Rocio para ir para outra linha. Portanto, toda esta ruptura penaliza o serviço. Quando nós conseguimos um serviço direto para o centro da cidade, em que faz articulação depois com uma distribuição radial do metro, na zona de Entre Campos, na zona de Sete Rios, e vamos à Gare do Oriente, polo de concentração dos vários fluxos ferroviários e de metros também, e rodoviários, um interface por excelência intermodal, e faz a distribuição para o aeroporto e para a zona sul, eu penso que é uma solução que muitas cidades gostariam de ter.
Questões? Então, resta-nos agradecer a presença, mais uma vez, e a disponibilidade e os esclarecimentos, e dizer, seja se quiser deixar alguma coisa, nós já temos tanto material destas petições, mas ficará junto. Então, agradecemos. Não, 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 se quer, se trouxe, muito bem, nós agradecemos. E os senhores deputados já sabem que está aqui, se quiserem pede-se cópia, que é, não vamos estar a fotocopiar.
Sim, isso.